Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sério. Pedro Mexia sente-se um ativista e João Miguel Tavares considera-se censorado. Mas com um O em vez de um U. Censorado. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que as mais altas figuras do Estado se mobilizaram em defesa de um ativista português acusado pela justiça italiana de auxílio à imigração ilegal por ter contribuído para salvar vidas no Mediterrâneo. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do balanço. De que balanço, Ricardo Araújo Pereira?
É o balanço do segundo aniversário dos incêndios de Pedrógão.
Passaram esta semana 2 anos. Exato. Sobre esse incêndio que fez 66 mortos, que deixou um rastro de destruição à volta de Pedrógão Grande. As principais figuras do Estado estiveram juntas numa homenagem às vítimas. Que ilações é que tira do facto de ainda não terem sido reconstruídas 20% das casas que arderam e de ainda haver vítimas por indemnizar?
A ilação que eu tiro é confirma-se que isto continua a ser Portugal. Confirma-se. Portanto, há 2 anos depois, há 20% das casas ainda não foram reconstruídas e ainda há vítimas por indemnizar.
Não foram reconstruídas porque eles tiveram a reconstruir outras que não tinham ardido. Então, também tiveram
exatamente. Houve outras que não tinham ardido que passaram à frente de algumas outras, sim. Mas o que é aflitivo nisto, acho eu, é todas as reportagens que a gente vê sobre, por exemplo, a zona de Pedrógão, indicarem que há... A sensação que dá é que não se aprendeu grande coisa, ou seja, ou que não se fez a prevenção necessária para que aquilo não volte a ocorrer. O mato está descontrolado. E há outra questão, que é reportagens, por exemplo, sobre o Ciresp.
Com o Ciresp houve uma grande alteração.
Uma alteração de propriedade, não é?
De propriedade.
De propriedade, sim.
E, portanto, também de responsabilidade.
Mas não de funcionamento. Parece, ou seja, as reportagens sobre o Ciresp indicam uma coisa de cada vez. Indicam que o funcionamento do Ciresp continua a deixar muito a desejar, continua a haver zonas em que não funciona. E havia uma reportagem da TVI esta semana que era bastante inquietante, porque dizia que na altura em que o Ciresp foi contratualizado, houve estudos, foram feitos estudos para saber quanto é que poderia custar o Ciresp. Um estudo dizia que ia custar 98 milhões, outro apontava para um pouco mais do que isso. Aparentemente, o Estado acabou por pagar 500 milhões pelo Ciresp, o que é bastante inquietante porque, pelos vistos, aquilo não funciona. E, portanto, a minha proposta era não gastar dinheiro em coisas como o Ciresp e rezar só. O resultado é o mesmo, aparentemente, mas ficamos com o dinheiro. Talvez seja mais vantajoso.
A tragédia de Pedrógão, entretanto, já se tornou um caso policial, já vai em 43 o número de arguídos na investigação sobre o processo de reconstrução e de reabilitação das casas que arderam. Em que medida é que isto colide com a sua visão otimista da natureza humana, João Miguel Tavares?
Não colide, quer dizer, porque a minha visão otimista da natureza humana não significa que eu não acredito que o mal exista. Um pequeno momento filosófico. Eu acredito. Eu acho que
alguém que acredite que o mal não existe?
Não, mas quando dizem visão otimista, às vezes parece que é uma pessoa assim muito ingênua e é dado sempre a ver florzinhos, tipo Floribela, não é? Vê sempre árvores que lhe dizem coisas. E não tem a ver com nada disso. Eu espanta-me sempre é que como é que mesmo no meio do maior caos e da maior destruição haja sempre pequenos gestos de bondade. Isso é que é bonito, não é? E é isso que me dá alguma esperança em relação à espécie humana. Agora, no caso específico de Pedrógão, aquilo corresponde, de facto, a um dos momentos mais rascas e reles que eu assisti em Portugal nos últimos tempos. Não estou a falar, embora essa parte também, da maneira desastrada como todo o processo foi gerido. O processo durante o incêndio e todas aquelas pessoas que morreram, e provavelmente se nós tivéssemos sido mais competentes e as autoridades tivessem sido mais competentes, não teria acontecido. Mas refiro-me a tudo o que se passou depois no processo de reconstrução. Porque o gesto de imaginar que há pessoas que se aproveitam da desgraça alheia e da generosidade dos portugueses para meterem algum ao bolso...
Lá está a natureza humana.
Exatamente, é a natureza humana. E isso, mas isso é eu não o nego. E isso, de facto, é muito deprimente. E não há forma de achar que não. Espero que aquelas pessoas sejam responsabilizadas, mais uma vez. Quer dizer, a maneira como se corrige a natureza humana é as outras pessoas que não prevaricam olharem e dizem, olha, realmente estes senhores agiram muito mal e pagaram por isso. Se continuarem a agir mal e nós sentimos que não pagam por isso, isso sim é uma questão problemática, não é?
E o resultado que pode ter uma situação destas, a consequência que pode advir disto é que numa próxima oportunidade ou numa próxima necessidade, melhor dizendo, haja maior cinismo e menor generosidade.
Sim, seria possível, mas já passou algum tempo. E os portugueses têm uma memória parecida com a minha, também sou português, eu esqueço-me com grande rapidez. E o português, nesse tipo de coisas, eu acho que ele tem uma generosidade inata. Portanto, se acontecer outra vez, eu acho que as pessoas ajudam outra vez.
Não, ajudam. Resta saber para onde é que depois o dinheiro chega.
Resta saber para onde é que o dinheiro vai. Ajudado, exatamente. Sim. Mas acho que os portugueses continuam a ajudar. Agora, precisamos é de gerir todos estes casos com mais profissionalismo e, nesse aspecto, mesmo tanto em relação à administração autárquica, não é? Que tem sido uma desgraça, mas a própria administração central teve muitas responsabilidades na forma desastrada como todo o processo foi gerido.
Sente que depois da tragédia de 2017 o país aprendeu a lição, Pedro Mexia?
Sim, não e talvez, é o que eu tenho aqui escrito. Porque...
Isso é o tota-bola.
Não, porque, de facto, no sentido que as pessoas vão estar muito atentas a isso. E vão estar um bocadinho, esperam mais exigentes do que estiveram há 2 anos. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, e eu não tenho essa tal visão da natureza humana, mas fiquei um bocadinho surpreendido com o grau do João
otimista.
Miguel. Fiquei um bocadinho surpreendido com que grande parte dos portugueses simplesmente aceitou o que aconteceu. Houve uma série de... Nós vimos, aliás, logo nessa altura, houve uns incêndios na Galiza, salvo erro, e as pessoas vieram todas para a rua e morreram não sei quantas pessoas, mas muito poucas pessoas comparado com o que aconteceu em Portugal. E as pessoas encolheram muito mais os ombros do que eu estava à espera, e eu sou um pessimista. Mas acho que agora as pessoas estão mais atentas para o que isso acarreta, toda essa situação. O não é porque acho que há coisas fundamentais que não mudaram. Não mudaram com este governo, nem mudarão com os próximos, e não sei exatamente o que é que se consegue fazer de forma decisiva para que não aconteça. Ou seja, o despovoamento do interior não vai mudar, não se percebe bem como é que isso pode inverter. O despovoamento do interior leva a que as pessoas, que o poder político não ligue muito ao interior porque o interior não dá votos. Tudo isso não é por acaso que isto aconteceu no país interior e não no país litoral onde há população, onde há votos, etc. E não também por causa da questão da fraude, que de facto foi bastante chocante. Talvez é aquilo que vamos ver. Temos que dar o benefício da dúvida se a mudança da titularidade do Ciresp significa um melhor funcionamento. Não sei, esperemos que sim, senão não valeu a pena nacionalizar, e acho que foi bem que tenha sido nacionalizado, tenha passado para o Estado. Se os problemas da cadeia de comando e tal, que aconteceram da outra vez por causa de mexidas nas chefias, vão mudar ou não, vamos ver, talvez. E a reforma da floresta, que o governo tem dito, que agora é que é, que vai ser a maior desde o Dom Dinis, talvez, vamos ver. Mas a todas estas perguntas teremos resposta. E eu só desejo que a resposta seja sim, isto mudou, isto não vai voltar a acontecer. Mas não temos a certeza que seja isso.
Deixa-me só acrescentar que há pouco, quando eu falei em 500 milhões de euros, o moderador do programa deu-me um chute por baixo da mesa. Porque há, de facto, uma notícia recente sobre o facto do Estado ter comprado por 7 milhões o Ciresp. Mas eu estava a referir-me a outra coisa, que é, estou a ler aqui um texto do Expresso de 7 de agosto de 2017.
O custo inicial.
Ciresp falhou todos os anos desde 2010 e diz assim, a rede Ciresp, que custou cerca de 500 milhões de euros, colapsou praticamente todos os anos desde que foi criada em 2006. Por isso, retira-se a canelada.
Estás a discutir com uma canelada.
Retira-se, sim, senhor. Sim, senhor. Não era isto, era isto. É só para dizer que não era.
Agora houve...
Estou a referir-me a esta última...
Esta aquisição
exato.
À sim, Motorola sim. E à... Altice, e custou 7 milhões de euros ao Estado esta última aquisição. Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Balanço. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do... Agora é fácil dizê-lo. Que ministério é esse e o que é que ele tutela, João Miguel Tavares?
É uma bonita citação que nós escutámos na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos.
Agora é fácil dizê-lo. Foi uma frase de Teixeira dos Santos.
Foi uma frase de Teixeira dos Santos.
O antigo ministro das Finanças.
E isto seria uma espécie de ministério da desresponsabilização. Aliás, o Sr. Ricardo Araújo Pereira tem sido a pessoa que com mais atenção tem acompanhado aquela comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.
E... Como é um assunto fascinante de comédia, não é?
Mas é. Não é. Aliás, como tens provado.
Sim, mas não é preciso ver 4 horas daquilo para sacar 30 segundos mais ou menos parvo.
Epá, não sei. Se calhar assim dentro do domínio do soundbite, mas todo o ambiente, todo o ambiente, agora é fácil dizê-lo, é extraordinário. Eu escolhi a frase, o agora é fácil dizê-lo...
Que campainha que essa frase lhe fez soar?
O agora é fácil dizê-lo é uma frase que naquele contexto estavam-lhe a perguntar como é possível que Santos Ferreira e Vara tenham recebido... Eles receberam prémios, hoje em dia, já só apetece rir, não é?
De produtividade em 2007.
Sim, ele recebeu prémios de produtividade porque o negócio estava-lhes a correr muito bem. É muito engraçado ver à posteriori que ele estava-lhes a correr bem o negócio porque eles estavam a atribuir financiamentos completamente astronómicos a empreendimentos que foram, não é, todos por água abaixo. Mas, no entanto, os prémios que eles ganharam naquela altura já estão no bolso deles e esses, aparentemente, ninguém os tira de lá. E é extraordinário que alguém, por dar créditos completamente absurdos, não é? Que afundaram a Caixa em boa parte e que foram afundando o país, naquela altura tenha tido como consequência eles ainda embolsarem mais uns milhões no final do ano. E quando o Teixeira dos Santos foi criticado por isso, utilizou a expressão agora é fácil dizê-lo. Há outras igualmente boas, que é todos nós fomos responsáveis, todos nós temos culpa, que é como quem diz todos, e portanto ninguém. Mas é importante desmontar isto. O agora é fácil dizê-lo dá a ideia que naquela altura estava toda a gente calada, que ninguém realmente estava a ver nada, que nunca nenhuma pessoa tinha levantado a voz. E não é verdade. E não é verdade. Naquela altura houve gente que falou, houve gente que levantou a voz. E não pode acontecer esta espécie de... É uma espécie de branqueamento do passado através de uma desmemória, dizer não me lembro, agora é fácil dizê-lo. Ah, como é que nós podíamos adivinhar? Quem? Será possível? E isso é deprimente. Nós vimos passar por aquela comissão de inquérito dezenas e dezenas de pessoas... Que tiveram sempre esta atitude, que era ou era a amnésia, alguns mesmo a fazerem figuras de idiotas, porque para eles era preferível passarem por burros do que admitirem que tiveram culpas. E então aquilo que se passa é há um estilo que domina aquela comissão de inquérito, e esse estilo é esse ministério da desresponsabilização, essa desresponsabilização total pelos atos que aquelas pessoas cometeram no passado. E, portanto, elas não só nos expropriaram daquele dinheiro todo, como continuam a expropriar-nos daquilo que parecia básico, que era dizer porque é que as coisas aconteceram e apontarem o dedo aos culpados e dizerem, olha, agimos mal, isto realmente foi uma desgraça, nós não vimos. E nunca foi esse o tom. Não houve nenhuma espécie de contrição, não houve nenhuma espécie verdadeiramente de admissão de erros, a não ser esta coisa que realmente erramos todos. Olha, a culpa foi da serpente que deu a maçã à Eva, que depois deu, o Adão deu uma trincadela. E é isso, é uma espécie de culpa ancestral.
Mas que disse o padre de Pedrógão, era uma serpente.
Exato. Foi a serpente, exatamente, disse o padre de Pedrógão. Disse o padre de Pedrógão.
Foi os casos da semana. E...
Foi. Aquele senhor que apareceu com uma lingerie super sexy na capa do Correio da Manhã.
Eu não percebo aquelas cuecas, pá.
Aquelas cuecas.
Eu não teria coragem de ir comprar aquelas cuecas e não sou sacerdote. Isso eu não sei. Como é que aquele senhor chega a uma loja e diz, olha, daquelas que são só um triângulozinho e depois tem uma... O elásticozinho só, está bem?
Elásticozinho,
queria uma dessas cuecas que... Não sei, deve.
Foi em Pedrógão, mas desta vez foi um fogo que ardeu sem se
talvez
ver.
Talvez.
Entretanto, Vítor Constância anunciou que vai processar o Jornal Público e voltou ao Parlamento, onde desmentiu Berardo, onde garantiu ter cumprido escrupulosamente a lei, pelo que não podia ter impedido o empréstimo ruinoso da Caixa, que Berardo ainda não pagou. Esta segunda passagem de Constância pela Comissão de Inquérito pareceu-lhe mais esclarecedora que a primeira, Pedro Mexia?
Foram as duas esclarecedoras em sentidos diferentes. Na primeira foi esclarecedora, porque foi no mesmo sentido em que, além da questão das amnésias e dos não me lembro, que até um certo ponto pode ser admissível, na sucessão e na catadupa de não me lembro que temos visto, é um bocadinho perturbadora, mas o Vítor Constâncio, aliás, nos direitos de resposta que publicou no Público, um que publicou no Público, outro publicou no Diário de Notícias.
Ele lembrava-se de imensa coisa.
Bom, mas ele diz que foi verificar algumas coisas.
Não tenho ideia.
Mas era muito bem defendido do ponto de vista jurídico, isto é, estava bem argumentado e estava bem defendido. Nesta segunda ida à Comissão, a defesa foi de outra natureza, ou a resposta foi de outra natureza, e tem duas coisas que me custam um bocadinho a perceber. Uma das que me custa a perceber é que quando há múltiplas razões para o mesmo ato, quando a pessoa não se decide por uma defesa, que era aquela que ele tinha feito anterior, legal, do que fez ou não fez, agora optou pela defesa Rainha de Inglaterra, que já tinha sido popularizada pelo Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, a dizer, e além do mais, eu não tenho poderes. Ora bem, eu, como disse aqui, isto para mim é muito mais sério do que as responsabilidades ou não de Vítor Constâncio, ou seja, de quem for o supervisor de qualquer... os responsáveis pela justiça, pela supervisão bancária, etc., etc., dizem, eu até queria, mas como? Não, ele disse mesmo, o Vítor Constâncio disse mesmo no Parlamento, mudem a lei. Portanto, nós ficamos a saber que mesmo que as pessoas sejam as mais honestas possíveis, as mais defendidas, as mais atuantes dentro da lei, não têm poderes. Então, se não têm poderes, para que é que serve? Esse é o primeiro ponto inquietante. O segundo ponto inquietante é dizer uma coisa que foi contrariada por outras pessoas, nomeadamente sobre as garantias. Houve várias pessoas que disseram que a falta de solidez das garantias era patente na altura. E, sobretudo, não é crível que uma pessoa...
Mas as garantias tinham sido dadas à Caixa Geral de Depósitos.
Não, eu sei. Portugal. Não, eu sei, mas isto tem a ver com isto que eu vou dizer a seguir, que é um certo discurso de quem não estava a par das coisas que estavam a passar. E isso não é crível. Não é crível. Todas as pessoas na altura, quer as que acreditavam nisto, quer as que contraditavam isto, falaram, está em causa um assalto à Caixa e tal. Não sei se estava, não posso garantir que estava, mas havia boas razões para acreditar que sim, eu acredito que sim. E, portanto, o Vítor Constâncio não pode responder como... Realmente eu não estava a par dessa discussão. E, portanto, não estava particularmente atento a isso, porque essa discussão não tinha entrado na minha consciência. Porque para uma pessoa que estivesse relativamente atento a isto, parece claro que o Banco de Portugal, mesmo dentro da lei, poderia ter, pelo menos, feito mais perguntas. E há várias pessoas que têm acompanhado isso, que dizem que não, o Banco, aliás, não faltaram pessoas, desde políticos a jornalistas, a dizer, não, o banco podia ter sabido mais coisas se quisesse. E isso é que eu acho inquietante que as pessoas se minorizem nos seus cargos. Eu não sabia, não estava a par, eu não tenho poderes, eu não posso fazer nada, se quiserem mudem a lei. Isto para mim é muito mais problemático do que eu creio de Constância, porque vai acontecer com os próximos governadores do Banco de Portugal, com os próximos... Com os próximos titulares destes cargos, que podem dizer, bem, atenção, eu fiz tudo o que podia fazer, só que eu não podia fazer nada. E isto é muito assustador.
O que está em causa em última análise é se Constâncio fez parte ou não de um conluio para tomar conta do BCP em 2008. Depois das várias notícias, dos vários desmentidos, de duas passagens do ex-governador do Banco de Portugal pelo Parlamento, ficou com alguma convicção firme a este respeito, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, fiquei. Fui tentar informar-me, porque as notícias por exemplo, as do Público, foram escritas por uma jornalista chamada Cristina Ferreira, que foi à SIC ao programa do Zé Gomes Ferreira. Uhum. E como a Cristina Ferreira tinha ido à SIC...
Dar determinação
havia... não... Não, não são aparentados, mas ela chama-se Cristina Ferreira e à SIC eu pensei, duas Cristinas Ferreiras na SIC. E costuma ser o tipo de coincidência que precede o fim do mundo, com um arrebentamento. E por isso fui ver. E a Cristina Ferreira do Público disse que havia, entre outras coisas, por exemplo, havia uma incongruência um bocadinho inquietante, que era a seguinte, na comissão de inquérito perguntam ao Constâncio quando é que ele soube dos créditos problemáticos da Caixa, e ele disse que foi no final de 2008. E ela disse que em 4 de janeiro de 2008 já o Público tinha publicado uma notícia a dizer José Berardo e aliados compram ações e dão-nas como garantia na Caixa, etc. E, portanto, ela diz aquilo que o Pedro e o João Miguel estavam a dizer, que é, de facto, havia algumas razões para acreditar que uma instituição de solidariedade social, que é a fundação, do Berardo, que talvez uma instituição de solidariedade social não fosse um investidor qualificado para ficar com 10% do maior banco privado português. Ainda por cima, e agora creio que vou espantar-vos a todos com este facto, essa fundação já tinha tido um comportamento suspeito na lavagem do cupão.
A lavagem do cupão, exato.
A lavagem do cupão. Eu não conhecia este termo económico, mas significa fazer umas falcatruinhas para não pagar impostos em determinadas coisas que envolvem um cupão. E chama-se a lavagem do cupão. Achei que
uma discussão. Sim, descrição técnica.
É para não vos cansar, não é? Exato. Porque eu não saiba pormenorizadamente o que é. Percebes? É só para não vos cansar. Mas, portanto, o que acontece, parece-me, mais uma vez, já da outra vez me tinha parecido, é que o Vítor Constâncio tem uma visão tão restritiva da sua função, da função do Governador do Banco de Portugal, tão restritiva, que basicamente deixa passar tudo. Ora, para isso, eu diria fechar o Banco de Portugal e rezar, mais uma vez, assim como no Siresp, não gastar dinheiro em ordenados e pensões, e rezar, o resultado é o mesmo no fim, que é a gente reza e pode dar uma de duas coisas, ou corre bem ou corre mal. Portanto, é exatamente igual a termos o Siresp e termos o Banco de Portugal. Mas poupamos algum dinheiro.
Mas ele não foi assim tão passivo. Sim, atenção. Sim. Ele só foi passivo com uma das partes.
Ah, bom. Está bem, certo. Certo.
A circunstância não foi nada passivo com
outras partes. Foi ele que instaurou o processo a Berardo, quando, depois que fez com que Berardo perdesse no BCP.
E na Altuga também.
Ele, aliás, invocou isso, que tinha havido vários processos que tinham sido instruídos.
Sim.
Por ele.
Não foi.
Não, por isso eu estava passivo. A dizer. Ele não foi sempre passivo. Mas por isso que a passividade de Vítor Constâncio é um pouco perigosa. É porque ela só vem em determinados momentos. Não é? Não é sempre.
O que ele diz é que só vem no momento em que tem condições para existir.
E o que eu acho realmente é que a lei tem as costas largas, não é? E as leis. Se não houver sempre uma espécie de alguma consciência ética por trás delas, elas devidamente torturadas dizem sempre o que as pessoas querem, sobretudo quando estás em instituições como o Banco de Portugal. E não tenho grandes dúvidas disso.
Mas está convencido da tese do conluio que Filipe Pinhal pôs
eu estou
a circular?
Sim, eu estou convencido que Vítor Constâncio, na altura... Quando eu digo conluio, mais uma vez, não estou a dizer que seja uma coisa como o Hotel Saraiva de Carvalho, quando tinha aquele mapa do MFA, que era para invadir Lisboa e tomar conta de todos os sítios estratégicos no 25 de Abril. Não são coisas assim tão pormenorizadas, mas é saber
conluio
quando...
Conluio quer dizer um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo e que se...
E que
se juntam para que esse objetivo seja alcançado. Portanto,
sim, eu acho que sim. Numa visão muito lata, acho que ele encaixa nessa definição. Portanto, de conluio.
Constâncio,
ele não acha que ele tenha
Sócrates
estado reunido com o senhor José Sócrates a dizer,
Santos,
e agora vamos aqui fazer...
Definiram como o juiz Moro no Brasil?
Não sei o que é que eles definiram. Não precisa ter definido isso. Basta
conluio tem que haver algum encontro de vontades.
Não, basta as pessoas fecharem os olhos em determinadas ocasiões, sem precisarem propriamente ter tido nos bastidores umas reuniões para combinar aquilo.
Não há conluio,
não. Para dar um exemplo, nós já falamos
aqui, que não faz sentido.
Nós já falamos aqui, por exemplo, no caso do Pinto Monteiro, não é? Quando houve a questão, por exemplo, do face oculta, sim, não é? E que ele, basicamente, todas as provas que vieram do Tribunal de Aveiro, ele acabou ali com o processo face oculta, não é? E não deixou que ele avançasse em relação ao José Sócrates. Eu não acho que ele tenha tido uma reunião com o José Sócrates, não é? Para fazer aquilo. Não acho de todo. Acho simplesmente que são determinado tipo de personalidades que são colocadas naqueles lugares e que acabam por servir o poder pela sua passividade. Não é que estejam envolvidos em grandes conspirações e que, de repente, se nós encontrarmos, houve um dia que eles se reuniram, algures, num sótão obscuro para delinear aquela coisa. Não é preciso. É simplesmente haver essa espécie de retirada genuinamente do seu papel, não é? De não aceitar devidamente qual é que é o seu papel, não ter vontade de agir. É por isso que quando nós olhamos para o Pinto Monteiro e a Joana Marques Vidal, o Pinto Monteiro dizia que tinha os poderes da Rainha de Inglaterra. Mas com os mesmos poderes da Rainha de Inglaterra, a Joana Marques Vidal fez o que fez. Ou seja, os poderes são os mesmos. A diferença está na vontade. Está na vontade. E por isso é que pessoas como o Constâncio são uma espécie... Eu chamo-lhe um perfeito burocrata. É burocrata, que é alguém que age quando dá jeito, mas que também sabe fechar os olhos e estar quieto e não saber e não ter poderes e não ter sido capaz, quando dá jeito também.
O João Miguel Tavares fica então ministro do... Agora é fácil dizê-lo. E a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do... É o que é. Estamos muito criativos esta semana em matéria de ministérios. Então, o que é, senhor ministro do É o que é?
Não, os ingleses têm esta particularidade que vão agora escolher um novo primeiro-ministro com os votos de uma parte apenas dos... de uma parte apenas do eleitorado, ou seja, dos militantes do Partido Conservador, e quem ficar à frente do Partido Conservador é, por inerência, o primeiro-ministro, que é um sistema, enfim, bizarro. Mas os Estados Unidos também têm sistemas bizarros, eleitorais, etc. Não era isso que eu queria discutir. Mas,
já se pode dar por adquirido que é Boris Johnson?
Sim, acho que sempre se pode dar por adquirido. Mas a razão pela qual se pode dar como adquirido, e por isso é que eu escolhi esta formulação de O Que É, é formulada numa conversa que um jornalista, o Nick Cohen, teve com esta semana, ou a semana passada, com um deputado conservador e fez-lhe quatro perguntas. Fez-lhe as seguintes perguntas. Acha que Boris Johnson será um bom primeiro-ministro? E ele respondeu, não. Mas acha que ele fará alguma coisa com o Brexit? Ninguém sabe, respondeu o deputado. Mas então porquê é que o querem como primeiro-ministro? E o deputado respondeu, porque é o melhor que nós temos. E perguntou a Nicola, nós quem? O país? E ele, não, o partido. E isto é tudo verdade, ou seja, é de facto a figura mais carismática do partido, mais interessante no sentido mediático ou espetacular. É uma pessoa bastante, bastante inteligente, mas totalmente imprevisível, que tem uma história não muito digna de ser, por exemplo, despedido como jornalista por inventar citações, etc. Que na sua biografia do Churchill, que é uma biografia, que é uma espécie de autobiografia projetada no Churchill, aquilo que ele realmente gosta mais no Churchill é o facto do Churchill mudar de opiniões várias vezes conforme a sua conveniência. E, portanto, ele vai ganhar o Partido Conservador e vai ser primeiro-ministro depois de ter tido uma intervenção francamente indigna no referendo do Brexit, mentindo descaradamente. Estamos a falar de coisas que são factualmente comprováveis, ou neste caso não comprováveis, e os partidos estão completamente divididos, não há nenhum partido, o Partido Conservador está dividido a meio, os trabalhistas estão divididos ao meio, ainda há o Sr. Farage pelo meio, e neste momento tudo se encaminha para uma possível saída sem acordo, que é realmente uma irresponsabilidade bastante grande. E ele vai ser, porque é que ele vai ser primeiro-ministro? Porque sim, porque é óbvio que vai ser ele.
Ao fim de quatro rondas, restam dois candidatos, sim. Eram bastantes mais no início, Boris Johnson e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt,
sim.
Que não se percebe bem se é um Remainer ou não.
Ninguém,
quer dizer, já foi, mas
sim,
agora não,
mas
é bem.
Mas é como a senhora May também era Remainer e depois disse Brexit means Brexit. E há muitas pessoas que sabem, aliás, que o seu eleitorado, o eleitorado conservador, como aliás o eleitorado trabalhista, é mais pelo Brexit do que os deputados. Portanto, há ali uma descontinuidade entre a classe política muito patente. Mas ninguém sabe muito bem o que quer, e houve aquelas... Está aqui uma mosca. Só para explicar que o Ricardo não está com Tourette.
Não está... Atenção.
Eu explico tudo.
Aquele homem é um profissional. Ele só enxota moscas quando não está em plano.
Sim, mas era pior que as pessoas
ouvissem. Ninguém estava a ver, só tu é que estavas a ver.
Não, eu estava a
vê-lo
a fazer assim.
Não, o homem olha para o monitor antes de enxotar moscas.
E portanto, ele vai...
Agora vai seguir enxotar a mosca agora, para os nossos espectadores.
Ele agora não enxota moscas.
Não enxota.
O Boris Johnson vai ser primeiro-ministro da Inglaterra porque, como ele disse...
Agora ele está a enxotar moscas.
Como ele disse esta semana... Mas esta semana vou trazer a excitação de volta à política. E isso não há dúvida nenhuma, porque ele é um político excitante nesse sentido, não muito recomendável a palavra.
Está moscas?
Dentre os dois candidatos que ainda restam em disputa, o mais controverso é, inegavelmente, Boris Johnson. Seria ele o preferido dos humoristas, Ricardo Araújo Pereira, se o critério da escolha fosse o potencial de comédia?
Carlos, eu estou farto de políticos que dão bom potencial de comédia. Eu acho que já tivemos a nossa... O planeta já teve a sua dose. Sim, senhor. Gostámos muito. Obrigado.
E agora, políticos com cabelos esquisitos?
Vamos, isso, exatamente. Agora
era um critério.
Ou seja, potencialmente, neste momento, podemos ter o Presidente dos Estados Unidos e o Primeiro-Ministro Britânico, ambos com uma espécie de algodão doce
louro
na cabeça, doirado, não é? Não, quer dizer, agradeço, mas não quero. Se é para fazerem a vontade a humoristas, eu acho que nós preferíamos um regresso aos chatos, em vez de ser a estes troca-tintas folclóricos.
Ele agora tem andado muito calmo nesta campanha.
Sim, tem andado mais calmo, mas ninguém se esquece, como o Pedro disse, ninguém se esquece do que ele fez, por exemplo, na altura do Brexit e portanto, nem nessa nem noutras, quer dizer, faz parte desta mosca.
Vamos lá ver onde é que ela pousa. Diz-se que as moscas sabem escolher. No meio disto tudo há o Brexit, que agora está marcado para 31 de outubro. Tomem nota na agenda,
exato,
porque pode ser que não seja bem isto.
Agora é 31 de outubro?
Sim,
provável.
Com ou sem acordo.
Certo.
O que é que ainda pode vir a travar o no deal Brexit, João Miguel Tavares?
Mas tu já me perguntaste isso várias vezes. E é isso eu tenho sempre a dizer, que não faço para te vir na ideia. Este homem acabou de dizer que estava aqui um deputado conservador, não é? A citá-lo, e ninguém faz ideia. Mas ninguém faz ideia mesmo. Aparentemente o próprio Boris Johnson já disse que sim, é 31 de outubro, mas também já disse, mas se calhar e depois havia uma extensão do prazo para depois se ir adaptando. Não é extensão do prazo, era 31 de outubro, mas depois havia um período de 2 anos de adaptação. Ninguém sabe, verdadeiramente. Ninguém sabe. Eu acho mesmo que ninguém sabe, mas o meu problema não é eu não saber, eu acho que o Boris Johnson não sabe, a Theresa May não faz ideia e o Farage May... também não. Não, mas o que eu quero dizer é que...
Já foi.
É que é um processo que neste momento, o que nós sentimos é que não tem um plano, não tem um plano, mas essa é desde o início a grande tragédia do Brexit, é tudo aquilo que foi prometido, todas as certezas que existiam naquela campanha deixaram de existir. O que é que eu espero no meu caso? Olha, gostava que houvesse um segundo referendo para clarificar aquilo ao fim deste tempo. Mas podia... Atenção, eu gostava, mas podia correr mal. Não, podia correr muito mal. Não sabes, o Farage não teve propriamente um referendo destes, tem que dar mais de 50% para um lado, não é? Isso, o Sr. Farage não tinha isso nem nada, não teve isso nem nada que se parecesse, não é? Portanto, não se pode extrapolar da...
Sim, mas a base
Farage, mas qual a base é que é o resultado do Brexit? Partidos. Mas não se sabe.
A base eleitoral dos grandes partidos é para a saída.
Sim.
De ambos.
Está bem.
Bom, é a incógnita que permanece e há de permanecer, pelo menos até outubro. O Pedro Mexia fica assim, ministro do É o que é. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos aqui uma breve pausa, menos de um minuto. Voltamos já. Agora, o Pedro Mexia sente-se ativista. E quão ativo no seu ativismo, Pedro Mexia?
Neste caso, bastante ativo no que este caso exige.
Não é coisa que lhe dê com frequência isso,
não,
do ativismo.
Não, eu não gosto muito de grupos e parece que não dá para fazer ativismo sozinho.
Não dá.
Ativismo sozinho.
Não faço ideia.
Bom.
Foi um tema sobre o qual nunca refleti.
Não, tem a ver...
Ao contrário de outros.
Ao contrário de quase todos.
Há muitas questões...
Eu acho que dá para fazer ativismo sozinho.
há muitas questões polémicas, nomeadamente as políticas e nomeadamente as questões morais e éticas, são questões complexas em que os filósofos pensam muito, mas depois há algumas questões muito, muito simples. Uma das questões mais simples é: salvar vidas é bom ou mau? Espera, deixem-me pensar.
Justamente.
Eu acho que é bom.
Isto vem a propósito do caso do português que Sim. está acusado pela justiça italiana de auxílio à imigração ilegal. Parece-lhe bem que o Estado português intervenha ao mais alto nível nesta situação, Pedro Mexia?
Acho que sim, acho que sendo um cidadão português, acho que o Estado português se deve interessar pela sorte dele, particularmente quando acontecem aqui duas coisas. Primeiro, acusações que estão longe de estar provadas, vindas de Itália, que tem neste momento uma das políticas, e sobretudo na questão das fronteiras, lá está.
Mas quando dizem a mosca, diz que eu consigo apanhar moscas.
Não, mas não me vais matar a mosca enquanto
não,
vais chegar aqui.
Não, eu apanho-as com a mão. É uma das coisas que eu consigo fazer, é apanhar moscas com a mão. E esta ainda por cima é daquelas moscas já meio mortiças.
Queres há muito tempo um pretexto para dar uma chapada no pé?
Não é nada.
Queres me dar uma lambada via mosca. Não. Bom, mas a Itália, que é, na verdade, mais governada pelo senhor Salvini do que pelo outro senhor que quase ninguém se lembra como é que se chama, e que foi eleito com uma fortíssima e violentíssima retórica anti-imigração. E, portanto, quando as autoridades italianas falam da imigração, não estão a falar como outros países e outras autoridades falam, de uma forma mais ou menos serena, em que há, de facto, atos que são criminosos, como participar ou estar envolvido em tráfico de pessoas, etc., organizações criminosas. Aqui, os dados que nós temos são de outra natureza. São de natureza de que há ONGs que estão no terreno e que não se...
Ou estavam.
Mas que não se contentam com ver pessoas a morrer no telejornal. E depois todas as pessoas acham que isso é escandaloso, acham que isso é uma traição da ideia da Europa, e acham muito bem, porque de facto é, e não fazem nada por isso. E, portanto, o que ele fez, além do mais, é meritório. E depois...
Ele, ainda não dissemos, é
sim,
Miguel Duarte.
Miguel Duarte,
tem 25
exatamente.
Anos, é um voluntário português que colaborava com uma organização alemã que salvou milhares de pessoas que tentavam no Mediterrâneo chegar à Europa e
sim.
que... em
sim, eles tinham
de se
um barco,
afogarem,
basicamente. Sim. Eles tinham um barco e
eram retiradas dessa circunstância, dessa condição.
E ninguém contesta, eu pelo menos não contesto, que a política de imigração a nível europeu é melindrosa e há casos e casos, e há diferença entre o asilo e a imigração. Tudo isso são tudo coisas sabidas. Mas depois há uma coisa muito básica que é se uma pessoa. Dedica o seu tempo a salvar as outras de morrerem afogadas certo. Às centenas num barquinho, isso é uma coisa moralmente boa. Eu não estou muito disponível para...
Significa que a argumentação de André Ventura não te impressionou sobre este tema?
O André Ventura já sabemos o que vale, já, os portugueses já mostraram o que é que ele vale.
André Ventura escreveu um artigo no jornal I dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu este voluntário português acusado pelas autoridades italianas, também devia ser acusado pela justiça italiana.
É claramente um artigo escrito por um cristão.
Exato, não há dúvida nenhuma. Muito atento às intervenções do Papa sobre esta matéria e tal. E essa é uma das razões pelas quais também se tem visto uma coligação de pessoas com convicções políticas muito diferentes. Não é preciso ter nenhuma especial ideologia política, nem sequer nenhuma opinião específica sobre como resolver o problema da imigração, para achar que pessoas cujo trabalho de voluntário é evitar que pessoas nos morram à nossa frente nos telejornais e nós a dizer, olha, que mal que isto é, que isso é um ato positivo, moralmente positivo, e que o Estado português deve empenhar-se na defesa deste ativista e que, aliás, isso foi muito engraçado, porque na própria política europeia Houve várias pessoas que, a certa altura, perceberam que existe uma diferença, que existe um momento em que a questão não é meramente política ou ideológica, mas e o caso de Merkel foi, o caso da Angela Merkel foi muito típico. Ela, aliás, começou a ser apreciada por pessoas que sempre a detestaram, quando ela, que aliás veio da RDA e sabe um bocadinho o que é fugir de sítios onde não se quer estar, percebeu que havia um problema humanitário e que a Europa tinha que dar, como presidente de um partido democrata cristão, tinha que dar uma resposta humana a isso. Foi o que este ativista português fez e fez muito bem.
Que meios tem o Estado português para intervir neste caso, João Miguel Tavares?
Eu acho que o ponto aí, não, quer dizer, evidentemente o Estado português pode fazer pressão, é para isso que servem os meios diplomáticos quando está em causa um português, não é? Como é o caso. Mas o ponto aí essencial nem é tanto a intervenção do Estado, acho que o Estado português tem estado bem, sobretudo então o Presidente da República foi logo muito claro no seu apoio.
Visto como um caso judicial ou como um caso político?
Não, eu vejo sobretudo isto como um caso político, como é evidente, não é? É muito difícil mesmo a questão do auxílio à imigração ilegal. Quando nós estamos a falar de um barco, eu por acaso fui ao 5 para a meia-noite e ele estava lá e nós estivemos a conversar, eu tive algum tempo a conversar com ele e ele estava-me a explicar que ainda por cima o barco tem este lado bizarro quando se fala do auxílio à imigração ilegal. O barco onde eles estavam limitava-se a recolher as pessoas que estavam na água. Limitava-se. E depois agarrava nas pessoas, nunca as desembarcou em terra. Ainda em mar, passavam as pessoas para barcos da polícia e a polícia é que depois os levava para a terra. Portanto, é muito difícil, tendo em conta que é esta a mecânica, se quer haver uma acusação de auxílio à imigração ilegal, mas na verdade todas as ONGs que trabalhavam no Mediterrâneo foi assim que foram tratadas e a verdade é que com isso as autoridades italianas conseguiram com que esses barcos deixassem de patrulhar positivamente essas zonas. Agora, há uma coisa aqui que me faz, de facto, muita impressão, e que foi aquilo que o Pedro disse. Muitas vezes, lembram-se das polémicas que às vezes existem com o Banco Alimentar, por exemplo, em Portugal. Aí há umas pessoas, parecem-me um bocado tontas, à esquerda, geralmente são à esquerda, que acham que aquilo é a caridadezinha e que as pessoas não devem fazer aquilo porque é o Estado que deve ajudar. E esquecem-se que a caridade não existe para, de repente, haver uma espécie de inflexão das grandes políticas nacionais. Existe uma questão que é a política, mas depois existe aquilo que é quando existem seres humanos específicos que têm determinadas carências, esses seres humanos específicos devem ser ajudados. Esse gesto, que é um gesto que tem muitos, felizmente, muitos milhões de anos, é um gesto que é essencialmente um gesto bonito. E é essencial e muito importante para quem é ajudado. Isto mesmo se passa nas águas do Mediterrâneo. É evidente que estas pessoas não resolvem nenhum problema da imigração e não é com gestos destes de caridade que se vai resolver um problema complexíssimo.
Nem os próprios
não
dizem
é.
Isso.
Nem os próprios dizem isso. Mas quando está alguém a afogar-se e vem um barco e impede essa pessoa de morrer afogada, isso está muito para lá de qualquer política. É um gesto humano básico. Eu não consigo compreender que haja, por outro lado, então agora, tontos à direita, como sejam os Andrés Venturas ou os do PNR, a gente também já não espera grande coisa.
Há uma competição feroz no canto direito da política portuguesa.
Tem aquele tipo de
atitude. A este respeito, com tanto o Pinto Coelho do PNR como o André Ventura, já se pronunciaram.
Exatamente. É uma competição
contra.
Eu colocava-os os dois numa barca, ativista, no meio do Mediterrâneo, a debaterem um com o outro. E faz muita confusão que alguém. Lá está, o Ricardo utilizou a palavra cristão e parece-me bem, sobretudo porque André Ventura diz que é um cristão e que vai todas as semanas à missa. Custa muito.
Não só isso, como diz custa que tem muito. A sensação que se o Santo António fosse vivo, votava no Chega.
Exato, votava no Chega. Custa muito que alguém, é muito difícil ir todas as semanas a uma missa.
Se calhar está a referir-se a ir à catedral.
Ouvir aquelas leituras e depois ter este tipo de postura, a dizer que salvar alguém de se afogar é ilegal. Atenção, e pode ser ilegal. Aquilo que ele fez pode ser ilegal. Mas claro, não interessa. Exato. Não interessa. Aquilo que ele fez está acima disso. E qualquer pessoa que se auto-intitula cristão como André Ventura devia ter consciência disso. É uma vergonha.
Se lembra um bocadinho a conversa sobre
é uma vergonha ele assinar.
O Aristides Sousa Mendes. Ah, mas o que ele fez era ilegal. Bem, e então?
Pois é, está um bom exemplo.
Sabe ouvidas. Uma pessoa que sabe ouvidas.
Fez muitas ilegalidades.
Este caso desperta em si algum impulso para o ativismo, Ricardo Araújo
nem
Pereira?
Nem pensar. Carlos, e sou contra este bandido que o Miguel
Miguel Duarte.
Duarte, não se faz. Não se faz. Portanto, salvar pessoas do afogamento é, evidentemente, auxílio à imigração ilegal. Assim como, por exemplo, quando se vês uma pessoa ter uma overdose, salvá-la é auxílio ao tráfico de droga. É auxílio ao tráfico de droga, não se deve. Não se deve. Deves deixar. O ideal é deixar morrer as pessoas para não participarem.
Para não estimular.
Para não estimular tráficos de. E mais. Não serve de desculpa a história de salvar a pessoa do afogamento e entregá-la no barco da polícia. Prender a polícia também. A polícia também esteve envolvida nesse. Está envolvida no tráfico.
Está envolvida, não sei.
E, portanto, às vezes há coisas assim, não é? Operações em que a própria polícia ajuda os bandidos. É claramente.
Eu já estava a imaginar que este caso despertaria em si um impulso para ir para o Mediterrâneo.
Oh, Carlos, eu não tenho qualquer instinto nobre no meu corpo, como toda a gente sabe, não é? Eu nunca escondi isso. E, portanto, quer dizer, quem é que não tem vontade? Quem é que não tem vontade? Quem é que não perante casos dramáticos como este? Quem é que não tem vontade? Enfim, este Miguel Duarte disse adeus às suas obrigações que tinha cá, às suas tarefas e...
Ele é estudante do Instituto Superior Técnico.
Exato.
Está a fazer o doutoramento em matemática.
E pronto.
Doutoramento.
E foi para lá. E isso, quer dizer, isso costumava ser admirável. Pelos vistos agora é crime. Está bem.
Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se ativista. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se... censurado, mas com um O, em vez de um U. Não é gralha?
Não, não é gralha.
É mesmo de propósito. É um trocadilho. Censurado por causa da polémica a respeito do censos 2012.
Sim, por causa do censos.
O próximo recenseamento geral... Eu disse 2012, não. 2021. Troquei os algarismos.
Exato.
O próximo recenseamento geral da população... de que lado é que está nesta controvérsia sobre a inclusão ou não de uma pergunta sobre... a raça, João
Sim,
Miguel Tavares.
A discussão é muito interessante a vários níveis.
E um pouco mais difícil que a anterior.
Embora eu aí vote pelo... Sou um homem pragmático e, portanto, eu acho que a pergunta deve lá estar. Mas deixa-me enquadrar isto.
Sim, o Instituto Nacional de Estatística decidiu não incluir uma pergunta sobre a origem étnica ou racial no próximo recenseamento, no censos, de modo... é a explicação oficial, a não institucionalizar categorias étnico-raciais.
Exatamente. Ou seja, essa pergunta nunca existiu até agora, nos censos que foram sendo feitos.
Não existe,
e não existe por boas razões.
Na maior parte dos países europeus.
E não existe por boas razões. Não é? É no sentido de, acha-se que a raça não é uma categoria, e não é uma categoria biológica, e aparentemente tudo indica que de facto não é uma categoria biológica. E, portanto, não sendo uma categoria biológica, existe quem argumente que não faz sentido colocá-la lá, porque isso é perpetuar um estereótipo. A pergunta em si perpetua esse estereótipo. Agora, e durante muito tempo foi assim...
É um estereótipo, quer dizer, é tornar oficial... A ideia de raça.
Uma ideia deslegitimada pela ciência.
Qual é que é o problema? Existe aqui esta ideia em si, que parece uma argumentação, e é uma argumentação antirracista, mas a verdade é que a maior parte das associações, tirando curiosamente as associações dos ciganos, que sempre foram contra e continuam a ser contra a inclusão dessa pergunta, mas as associações, nomeadamente de afrodescendentes, são a favor, o SOS Racismo, são a favor da integração dessa pergunta. E porquê é que são a favor da integração dessa pergunta? É porque nós não temos dados, hoje em dia, em Portugal, sobre a dimensão dessas comunidades. E, portanto, não havendo dados sobre a dimensão dessas comunidades, não temos dados sobre se realmente são discriminadas, não são discriminadas, como é que são discriminadas. E faltam-nos os dados, dados efetivos, para, a partir daí, construir determinadas políticas públicas que possam dar uma resposta a uma discriminação que, evidentemente, toda a gente sente que existe. Que existe, nomeadamente, em relação às comunidades de afrodescendentes. E, portanto, dá-se esse paradoxo. Eu sou sensível aos argumentos dos dois lados, ou seja, não acho que isto seja propriamente uma questão, ia dizer preto e branco, neste contexto até fica particularmente bem. Não acho que seja, mas por uma razão pragmática, que é nós precisamos de conhecer seriamente a dimensão daquelas populações, eu acho que ela devia ser incluída, não como categoria biológica, e isso até devia estar clarificado nos censos, mas como uma categoria social e cultural, porque as pessoas identificam-se enquanto tal. E, portanto, é essa a minha posição sobre o assunto. É evidente que foi dito pelo próprio INE que iriam promover um inquérito, que a pergunta não seria incluída nos censos, mas que iriam promover um inquérito extenso para tentar averiguar, estudar e avaliar essa produção. Agora, nós precisamos desses números, não é? Nós precisamos desses números, o país precisa desses números para conseguir atuar a um problema que eu acho que tende a ser crescente à medida que vão aparecendo as segundas gerações e as terceiras gerações. Nós já sabemos por outros países, nomeadamente a França, que com eles costumam vir problemas de integração agravados. Acho que o Estado português precisa ter nas mãos esses números para saber como agir.
Parece-lhe que classificar oficialmente os portugueses em termos raciais permitiria combater mais eficazmente atitudes racistas, Ricardo Araújo Pereira?
Bom, quer dizer, eu responder a essa pergunta da maneira como ela está formulada, que é classificar oficialmente em termos raciais os portugueses.
É do que se trata. Exato. Quando no recenseamento geral, exato, da população... Sim. Se diz
classificar
que
oficialmente...
umas quantas pessoas são da raça branca, outras quantas da raça preta, lá está, o negra, outras quantas...
O problema é esse. São... No meu tempo, a ideia da existência de raças era uma ideia racista.
O avô era hoje.
Quem dizia assim, o avô, eu estou a dizer no meu tempo, porque muitas coisas que eram racistas no meu tempo são hoje antirracistas, o que é curioso. E vice-versa. E, portanto, no meu tempo, de facto... A ideia da existência de quem falava em raças eram os racistas. Raça preta, raça negra, raça branca, não sei o quê. Esse era o tipo de terminologia dos racistas. As pessoas antirracistas sublinhavam que existe apenas uma raça, que é a raça humana, exatamente.
É o género humano.
Exatamente.
Podes cantar aquela musiquinha.
Não quero cantar, não vou cantar. Não vou cantar. Agradeço o convite, mas... cantar. Agora, eu, quer dizer, o que há a fazer aqui, qual é o problema aqui, é como é que se concilia a necessidade imperiosa de recolher dados sobre um problema que existe e que é grave, que é o problema do racismo, e não institucionalizar o conceito de raça. Portanto, como é que se conciliam essas coisas? Está a circular um artigo que já foi escrito há algum tempo do Rui Pena Pires.
O sociólogo,
sim, exatamente.
Ele, aliás, já escreveu vários artigos sobre
exato,
o tema.
Sim, cuja argumentação é bastante sensata. E ele faz algumas propostas, aliás, no sentido de obter essa informação de um outro modo. Sinceramente, não sei. É curioso também, aliás, já agora... É curioso aquilo que o João Miguel já referiu, porque esta questão foi polémica na altura. Agora foi polémica porque estava decidido que a pergunta entrava e afinal não entra. Mas no momento
estava decidido,
em que
não, o grupo de trabalho sugeriu que entrasse, mas a decisão do INE foi pela não inclusão.
Mas quando o grupo de trabalho sugeriu que a pergunta entrasse, houve polémica também, porque, como disse o João Miguel Tavares, os representantes da comunidade, digamos, negra, achavam que sim, que a pergunta devia constar, e os representantes da comunidade cigana disseram que não.
De resto, já tinha havido alguma contestação mais limitada quanto à inclusão da questão da religião.
Exato.
Também há uma contestação, mas, a que essa pergunta...
A bem dizer, são duas perguntas de natureza diferente. Não, de natureza diferente e de opcionais. Opcionais.
Sim, mas sobretudo isso é importante. São de natureza muito
são obrigatórias,
sim,
não é?
Porque nós temos uma que implica uma correlação entre a cultura e aspectos biológicos e a outra, a religião, não. Portanto,
o problema é que uma questão opcional... Devolve resultados.
Uma religião não. Se for a religião cristã, se uma pessoa disser que é um judeu praticante, isso tem também uma. Essa distinção, em algumas comunidades.
Não há só uma. O judaísmo não tem uma única raça.
Não
corresponde a uma raça.
Não corresponde a uma raça, mas estamos a falar aqui na própria inexistência. Útil desse conceito de raça, não é?
Sim.
Que é, aliás, eu acho que essa é que é... estamos a falar há bocado de uma questão em que tudo parecia muito claro. E aqui há várias coisas que não parecem muito claras. Ou melhor, há duas tomadas de posição que me parecem que fazem sentido. Cada uma a nível mais teórico, que é essa do Rui Pena Pires, que é a ideia de que a ideia de, o conceito de raça foi desacreditado do ponto de vista científico e que, portanto, como ele diz, a categoria de raça é racista, é uma expressão que ele utiliza. Portanto, ao utilizarmos esse conceito, estamos a dar razão a quem utiliza essas diferenças como um discurso de segregação, etc. Isso parece-me que faz sentido do ponto de vista académico, teórico. E, por outro lado, também me parece claro, como diz o SOS Racismo e outras pessoas que falaram, que, como, e também como disse agora o João Miguel, que para agir sobre a desigualdade, sobre a discriminação, é preciso dados.
Exato.
A maneira como o INE responde a isto, ignorando a maioria da votação do grupo de trabalho, parece-me provavelmente mais... Quer dizer, parece que vai haver mais explicações, o próprio PS quer mais explicações sobre o que se passou, exatamente, se foi simplesmente para matar um debate, se foi uma tomada de posição, e se foi uma tomada de posição baseada em quê, mas de facto é possível dizer, como o Rui Pena Pires diz, como o INE sugere, que esse trabalho que fornece à sociedade portuguesa e aos poderes públicos esses dados não seja feito ao nível do censo.
E, portanto, mas que esse... é muito difícil, mas é que o censo tem uma completude e uma exigência
com certeza,
de resposta.
Justamente, com certeza. Mas isso, não, é uma é. Questão, isso é uma questão técnica interessante que deve ser discutida e eu acho
mas
que há...
é que entre mais informação e menos informação eu tenderia a achar que o INE devia optar pela mais informação.
Um dos aspectos interessantes desta questão é que é o facto da linha de demarcação entre as diferentes opiniões não passar com clareza pela demarcação tradicional entre esquerda e direita.
Não,
aqui,
também,
de um lado
também,
e do outro.
Vamos lá ver, do ponto de vista teórico,
posição e outra.
Do ponto de vista teórico, claro que há racistas, e há racistas de esquerda e há racistas de direita. Há uma ideologia de direita oficialmente racista, mas o racismo não é uma questão em Portugal essencialmente ideológica, no sentido puro da palavra. Isto é, existe, evidentemente, que o racismo é ideológico por si, porque é uma crença numa desigualdade, mas não há propriamente uma teoria ativa do racismo em Portugal, como há nos Estados Unidos e noutros países. E, portanto, nesse sentido, não me parece que haja uma direita ideológica racista ativa em Portugal. O que há é, evidentemente, hábitos, estereótipos, linguagens que são antigas e que se manifestam. Mas
eu não referi ao racismo, referia-me a esta questão concreta da inclusão ou não dos censos.
Mas esta questão só existe porque existe uma perceção que eu acho que é transversal à esquerda e à direita em Portugal, número um, que o racismo é um mal, e número dois, que esse mal deve ser combatido, nomeadamente pelos poderes públicos. A discussão é como, é se por boas intenções, e o artigo, mais uma vez, este foi agora recentemente publicado, ou republicado, penso que é um artigo.
Sim, é um artigo. O primeiro, aquele de que vos mandei o link, é de 2017, ele escreveu, entretanto, mais dois, mais recentemente, mas, no fundo, a argumentação é a mesma.
No fundo, é uma velha discussão, também é uma velha discussão à volta das boas intenções. Ou seja, há uma indiscutível boa intenção. O que algumas pessoas argumentam é que essa boa intenção pode ter uma má consequência. E eu acho que esta é uma discussão que vale a pena ter e vale a pena que ela continue na sociedade portuguesa, porque são, acho que há argumentos ponderosos de ambos os lados.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz censurado ou censorado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se sério. Isso é um aviso que não está para brincadeiras?
Não, é uma coisa muito passageira. É só porque Donald
Pareceu-me
Trump...
Pareceu-me que alguma coisa lhe tinha atacado o sentido do humor.
Não, nada. O que acontece é que Donald Trump vai recandidatar-se, disse que se ia recandidatar, e eu espero, lá está, por isso é que daí a palavra sério, eu espero que desta vez o levem a sério. Eu sou aquele tipo de pessoa que acha que quando alguém perde as eleições... tem responsabilidade na derrota. Isso, nas últimas eleições, por exemplo, americanas e também nas brasileiras, não, havia pessoas que estavam a negar esse aspecto, sim, que os derrotados tivessem...
Às vezes não têm responsabilidade nenhuma, têm opiniões que não são maioritárias
não.
E não fazem vencimento na sociedade
São opiniões que não são maioritárias e que não foram, é por isso que se chama política, não foram suficientemente persuasivas para se tornarem maioritárias. E, portanto, eu acho que de várias maneiras, na eleição de Donald Trump, houve grandes falhas nisso, em fazer esse esforço de persuasão, até porque boa parte do eleitorado foi considerada deplorável.
Isso já tinha sido um tiro no pé para Mitt Romney e depois foi também um tiro no pé para Hillary Clinton.
Mas desta vez...
Quer uma, quer de um lado, quer do outro.
Agora, Donald Trump apresentou-se.
Ela apresentou-se. Na altura o que se disse foi que... Não, porque o povo americano é racista e era estranho. Estranho que um povo racista tivesse sido capaz de eleger duas vezes seguidas um presidente negro. Só se tinham sido tomados de um súbito ataque de racismo. E, portanto, é possível que tenham acontecido outras coisas, e não essa. E,
pronto, portanto, isso foi há 4 anos?
Foi.
Agora, Donald Trump apresentou-se na Flórida como candidato à reeleição para a Casa Branca. Exato. E prometeu, entre outras coisas, a cura para o cancro.
Prometeu a cura para o cancro, sim.
Não lhe parece um programa político suficientemente válido para um novo mandato?
Parece-me válido.
E lá está, que é contra.
Sim, é um problema que não costuma ser encarado como um problema político, é mais um problema científico. Mas o que é certo é que o Joe Biden também prometeu a mesma coisa.
A cura para o cancro.
Exatamente, sim, sim. E o que é engraçado é que Donald Trump Jr., num comício, disse: vocês viram aquele palermo do Joe Biden a prometer a cura para o cancro? Olha lá, o teu pai acabou de prometer a mesma coisa, rapaz. Portanto... Basicamente, o que Joe Biden teve um filho que morreu de cancro e tal, e também prometeu que no seu mandato, no seu primeiro mandato, se obteria a cura para o cancro. Enfim, são talvez...
É política ao mais alto nível.
É ao mais alto nível. Eu não sei exatamente como é que se derrota Donald Trump, mas gostava que desta vez, ao menos, ele fosse levado a sério. Talvez cobrando-lhe as promessas, perguntando onde é que está o muro que ele ia construir e obrigar os mexicanos a pagar. Dizem-me que não está ainda completo.
Ele diz que sim.
Já está completo? Já
existe? Não, ele diz que sim, já está a ser construído.
Onde é que está o...
Mas não, a única coisa que está a ser feita, aparentemente, é reparar e a substituição de partes do muro que já existiam.
E a repelir o... Mas sabes como é que são os empreiteiros? A gente nunca pode confiar com eles. Repelir o Obamacare também ao fim deste tempo, também parece que ainda não.
Sei que eu acho que já desisteu.
E, portanto, talvez fosse boa ideia levá-lo a sério e combatê-lo mesmo politicamente, indo mesmo aos Estados disputar os eleitores e tratar os eleitores como aquilo que são, que é quem numa democracia tem verdadeiramente o poder.
Entre os pré-candidatos democratas, qual lhe parece aquele que está em melhores condições para derrotar Trump, Pedro Mexia?
Portanto, dentre os 127 que já se apresentaram, quer dizer, só haverá à partida dois tipos de candidaturas e, portanto, dois candidatos fortes, que é um candidato centrista,
Joe Biden. Assim,
que é Joe Biden, e um candidato à esquerda, como são uma boa parte dos candidatos, neste momento será o Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, parecem ser os candidatos que têm mais... que são mais conhecidos, que têm mais apoiantes, etc. Mas é uma decisão ideológica que tem a ver com questões, tem muito a ver com questões, evidentemente, económico-financeiras, fiscais, etc. Portanto, nessa área. Mas também tem a ver com questões que, não, que... E essas já estavam, nas últimas eleições, etc. Mas também tem a ver com outro tipo de questões. As questões, por exemplo, dos direitos das mulheres, onde, por exemplo, Bernie Sanders, que é de uma esquerda dos
mais
anos 60, em que essa questão não era a questão mais evidente. Joe Biden, como se sabe, foi acusado por várias senhoras de ter uns gestos demasiado liberais e moscovitas, como diria o Álvaro de Campos, um gesto de ternura um pouco mal compreendidos. E, portanto, esse tipo de questões, claro que isto para Trump não cola, porque as pessoas não querem ser os apoiantes dele.
Trump agora foi acusado também por uma jornalista de...
Sim, senhora que tem que ir integrar uma longa fila, sim, tem que esperar, sim, tirar a senha, não sei
o que. E há 23 anos.
Há 23 anos.
Pai, 23 anos.
Nós já percebemos que a votação de Trump está consolidada, portanto a nomeação é garantida. Agora, o que não é garantido, e isso é que os democratas têm que pensar, é se querem pensar na pureza ideológica, nomeadamente pelo facto das novas gerações serem mais à esquerda...
Se querem ser pragmáticos.
Ou se querem ganhar eleições.
Exato.
Se querem ganhar eleições, o que nós sabemos é que há várias sondagens que indicam que nos swing states, portanto naqueles estados que podem cair para um lado ou para o outro, e nos quais Trump ganhou, ganhando assim a presidência, que os democratas têm boas hipóteses de ganhar nesses estados.
Bem, portanto, em todos eles, os candidatos, os principais candidatos democratas estão à frente.
E, portanto, o que eles têm que perceber é quem é que está
quem
mais
é que
à
está
frente.
Melhor.
E quem é que tem uma agenda capaz de unir mais contra o Trump e até encontrar algum eleitorado moderado e independente e os pouco, infelizmente poucos decepcionados do Partido Republicano.
Trump tem a favor dele a economia, que está a crescer. Será que pode vir a beneficiar também desta escalada de tensão no Golfo Pérsico e de um confronto latente com o Irão, João Miguel Tavares?
Ui, tenho as minhas dúvidas. Eu acho que mesmo os eleitores de Trump, que acham certamente que ele pode estar preparado para ser um bom presidente internamente nos Estados Unidos, não sei se têm assim tanta certeza se ele está preparado para ser um presidente em tempo de guerra, para enfrentar mais uma guerra.
Se a guerra for por diante, normalmente isso garante
a reeleição.
A reeleição.
Isso era nos tempos pré-Trump. Hoje em dia eu tenho as minhas dúvidas disso.
Um presidente em guerra...
Wag the dog.
Tenho muitas dúvidas.
Ser derrotado?
Hoje em dia tenho dúvidas disso, sinceramente. Sobretudo, quer dizer, vamos começar a atacar o Irão porque um drone foi abatido. Epá.
Foi muito estranho este episódio.
Foi muito estranho o episódio,
em que já estavam preparadas as forças militares para atacar o Irão e Trump diz num tweet que se lembrou 10 minutos antes do primeiro disparo de perguntar quantos mortos é que ia fazer aquele ataque.
Que é uma coisa que se costuma perguntar
antes, mas espera aí, antes que depois, não é?
Chegou à conclusão de que eram 150 e, portanto, fez abortar a missão.
Mas, atenção,
se fossem 50 ainda vá.
Mas isto agora é também vontade de estar sempre a bater no Trump. Se ele fez esse raciocínio, eu fico mais descansado.
Qualquer coisa, sim.
Eu fico mais descansado. Atenção, esse raciocínio de vão morrer 150 pessoas... Seja como for, não interessa.
Não interessa
para o patamar que eu quero falar, porque é isto. Uma das grandes críticas que foi ao Trump é que ele seria incapaz de fazer esse julgamento ético e moral, porque era um tipo louco.
Pode não ter sido ético e moral.
Pois pode.
Isso pode ter sido o que ele disse.
Estou só a dizer que esse raciocínio, se ele o fez...
Recordo que o raciocínio é: atirem um míssil. Já agora, só por curiosidade, isto vai causar algum dano? Vai matar 150 pessoas? Ah, então não. Eu não sabia, pensei que isto... que tinha só uma bandeirinha a dizer bang, só para assustar lá os iranianos.
Bom, é a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta ciática.
Decreto ciática. O Sr. Juncker disse hoje, muito divertido, numa conferência de imprensa, que está a achar...
Muito divertido, divertido ou só divertido?
Não, espera, já me vou referir a isso. Muito divertido, que está a achar muito divertida a dificuldade que os líderes europeus estão a ter para o substituir. Embora o tom fosse um tom brincado, a intervenção dele não deixa de sugerir que ele possa ser um grande líder difícil de substituir. Quando o que nós tivemos com ele e com várias figuras europeias anteriores foi líderes, para utilizar a expressão eufemística que ele utilizou e que as autoridades europeias utilizaram, foram líderes com ciática. Ele, como se sabe, usou a palavra ciática ou foi usada em benefício dele para outros problemas de outra natureza que ele terá, e que, aliás, ouvimos cambaleante várias vezes. E nós tivemos líderes europeus cambaleantes e, portanto, embora tenha havido até uma coligação interessante esta semana na discussão sobre o novo presidente, a ideia de que se está a discutir um grande líder europeu seria a primeira vez em muitas décadas, e não é isso que se está a discutir.
O João Miguel Tavares decreta vice-presidente.
Vice-presidente, porque saíram para aí umas notícias a dizer que o PS iria propor Pedro Silva Pereira como vice-presidente do Parlamento Europeu. Às vezes é um bocadinho difícil acreditar nisto, não é? O PS teve uma decisão, a meu ver, inacreditável, que foi colocar Pedro Silva Pereira como número 3 nas eleições europeias, e depois uma decisão mais compreensível, que foi torná-lo invisível na campanha, porque aquilo era um número 3, mas eles, como tinham consciência do que é que ele vale, iam assim encostando-o a um canto, e de facto ele passou por estas eleições quase sem estar por ele. Mas esta notícia de que ele pode ser um dos principais candidatos a vice-presidente vice-presidente do Parlamento Europeu é uma coisa que eu acho que é genuinamente deprimente. Porque as pessoas não podem ser afastadas em Portugal só quando existem casos judiciais e saber se foi constituído arguido ou não, embora aparentemente a sua esposa ou já foi ou está a caminho de ser, também por ter recebido dinheiro do Carlos Santos Silva. Mas
a proximidade que ele teve durante estes anos todos a José Sócrates e que é muito anterior, que é aliás muito anterior ao facto de ele ter sido primeiro-ministro, era algo que devia ser politicamente tóxico em Portugal. E o facto de não ser significa que isto ainda é um país um bocadinho deprimente e que precisa de crescer um bocadinho para chegar àqueles patamares de decência das democracias mais avançadas.
O Ricardo Araújo Pereira decreta papel secundário.
Papel secundário, porque a série Casa de Papel, a popular série Casa de Papel, uma série espanhola sobre uns assaltantes de um banco ou o quê?
Banco de Espanha.
Papel, e essa popularidade.
A Casa de Papel vai ter uma nova temporada. Nessa nova temporada, uma das personagens, todas, como eles são os assaltantes que não querem tratar-se pelo próprio nome, não é? Eles dão nomes de cidades uns aos outros. Um era o Tóquio, o outro é o não sei quê. E nesta nova série, uma delas vai ter... Uma personagem vai se chamar Lisboa. E, portanto, já houve gritos de grande excitação porque viva Portugal, Lisboa entra nesta série, que maravilha e tal. Bom, todos nos lembramos como Tóquio também explodiu de júbilo quando na outra série eles chamaram Tóquio uma das personagens. Mas o que acontece é que... Os autores da série fizeram uma promoção em que a personagem chamada Lisboa recebe um telefonema do Presidente Marcelo, que é um imitador a fazer a voz do Presidente Marcelo, que é um recurso que é capaz de estar um bocadinho estafado, uma vez que já todos os programas de televisão portugueses fizeram a rábula do... Estou? Professor Marcelo? Sim, sim, é para lhe dar um beijinho, não sei o quê. Bom, toda a gente já fez isso, a Casa de Papel chegou ligeiramente atrasada. E depois, o problema é que, ao que parece, a série vai ter, não é só a personagem que se chama Lisboa, ao que parece vai haver, não sei se parte da ação, mas vai ter mais relação com Portugal. E aí sim eu temo pela série, porque se eles fazem o assalto em Portugal... O que é que interessa? Não é? Vai ser tudo muito mais fácil. Roubam e as pessoas depois a reação é... Desroubaram alguma coisa? Sei lá, se calhar no limite nem sequer houve roubo. Quem terá sido? Ela está em casa da avó.
Mas haverá certamente depois uma sequela com uma comissão de inquérito.
Ah, isso talvez.
Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.